A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Ensino. Hoje, vamos falar sobre a relação dos museus com a educação. Você já parou para pensar que um museu pode ser um espaço de práticas pedagógicas e educativas? A própria definição do Conselho Internacional de Museus traz essa responsabilidade. O ICOM, que é essa entidade que eu mencionei, fala que o museu é toda instituição permanente, sem fins lucrativos, aberta ao público, que adquire, conserva, pesquisa e expõe coleções de caráter cultural ou científico para fins de estudo, educação e entretenimento. A partir do final do século XIX, os museus se aproximaram mais das escolas. As primeiras experiências começaram na Europa. Em 1880, o Museu do Louvre, por exemplo, criou o seu serviço educativo permanente. A partir de 1920, nos Estados Unidos, foram realizadas várias experiências que ajudaram a entender que a função educativa era fundamental para a sobrevivência desses espaços. Atualmente, existe uma grande variedade de museus, tanto no que diz respeito ao tipo de acervo, quanto às tendências profissionais, permitindo assim amplas possibilidades pedagógicas. Existem museus que possuem acervo composto por obras de arte, por exemplo, e outros que guardam um valioso acervo científico, como é o caso do Museu Paraense Emílio Guild aqui em Belém, que recebe anualmente centenas de estudantes para visitar um espaço e conhecer um pouco mais da cultura, do patrimônio e da memória da nossa região. A instituição também mantém há 19 anos o Clube do Pesquisador Mirim, que possibilita às crianças e adolescentes um primeiro contato com a investigação científica. E a Universidade Federal do Pará também mantém espaços museológicos educativos, como é o caso do Museu Interativo de Física, o Museu de Geociências e o próprio Museu da UFPA, além da Faculdade de Museologia, que prepara profissionais para atuar dentro desses espaços. Para entender um pouco melhor o papel do museu como uma instituição educativa, a gente recebe hoje duas convidadas. Eu vou conversar com a Janice Lima, ela é técnica cultural da Fundação Cultural de Belém e também é doutoranda do programa de pós-graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura. Janice Lima, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda aqui à Rádio Web.
Obrigada.
Obrigado, Janice. E também recebemos hoje a Jocasta Caldas. Ela é colaboradora do Museu Interativo de Física aqui da UFPA e também é pós-graduanda no programa de pós-graduação em Docência em Ciências e Matemática do Instituto de Educação Matemática e Científica da UFPA, o IENSE. Jocasta, muito obrigado também pela tua participação, bem-vinda. Eu agradeço mais uma vez a possibilidade de você estar aqui com a gente. Para começar a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, eu queria que vocês começassem conversando com a gente sobre como é que vocês veem justamente esse papel do museu enquanto instituição que promove atividades pedagógicas e educativas. A gente vê o museu muito aquela instituição que às vezes pode estar meio isolada, né? Que ela tem um valioso patrimônio, um acervo que todo mundo reconhece, mas às vezes parece que ele está meio isolado da sociedade, né? Como é que, de repente, as práticas educativas podem justamente aproximar o público dessas instituições que às vezes a gente vê tão longe da gente? Como é que vocês observam essa relação museu e sociedade? E como a educação vem como uma ferramenta para mediar essa relação. Janice.
Bom, os museus, historicamente, né, têm na sua origem uma situação complicada que acaba levando a essa necessidade de ter esse papel, também essa função social e educativa, porque na sua origem ele era uma instituição das elites. Então, esse distanciamento de público dos museus é uma coisa que tem a ver com essa origem, com essa história dos museus. Mas houve, acho que, um marco para nós aqui da América Latina, um seminário que aconteceu no Rio de Janeiro em 1958, né? E esse seminário, ele vai discutir exatamente a função educativa dos museus. E a partir daí, em outros encontros, em outros seminários que foram acontecendo e aonde ia se tirando as cartas patrimoniais, as cartas que direcionavam um pouco essa ideia de museu, conceito de museu, pensar o museu como um espaço de conhecimento, vai fazendo com que haja uma aproximação entre o museu e a educação. Porque se a gente parar para pensar, o que vincula museu e educação é o fato de que os dois são produtores de conhecimento. Então, um precisa do outro, né? Uma área precisa da outra. Então, isso alavancou, de uma certa maneira, essa ideia de função educativa do museu. Isso fez com que os museus procurassem formar, ter pessoal técnico para trabalhar, fazendo essa aproximação com as escolas, com o público de um modo geral, né? Então, é a função educativa do museu que faz essa aproximação do público com o espaço museológico.
Ok, Jocasta.
Esse processo de democratização dos museus, ele acontece de uma forma muito gradual na história. A gente percorre várias gerações, vários tipos de museu ao longo dos anos. Então, a gente começa com um museu que é um santuário de objetos, que é um santuário de exposição desses objetos intocáveis, tangíveis e intocáveis. Numa primeira geração, num primeiro momento. Segundo momento que a gente percorre, já é um museu que tende ali à Revolução Industrial, a servir à Revolução Industrial de forma a gerar uma sociedade mais tecnicista, que aprenda tecnologias e os métodos que estão sendo produzidos pela Revolução Industrial. E a terceira geração, que é uma geração que aproxima o museu e as suas atividades e as suas práticas, principalmente desse papel educativo, desse caráter educativo, que é o quê? Trazer o público para a democratização dos museus, né? Fazer com que o museu, o espaço museal, deixe de ser apenas um expositor do patrimônio tangível, daquilo que pode ser tocado, daquilo que pode ser visto, mas também ser um museu de ideias. Mais do que expor coisas, o museu passa a expor ideias, a expor conhecimento e a expor tudo que pode ser produzido pelo homem ao longo das gerações. Então, essa passagem de um museu que é mais uma instituição como um santuário para um museu que tem sua função educativa, de divulgação científica, isso foi muito gradual. Assim como várias características, vários processos da educação mesmo, o museu também passou isso de forma extremamente gradual.
E então é nesse... Desculpa, Janice, mas só para fazer um comentário. Então é nesse contexto que surgem esses serviços permanentes, né, de educação. Janice, por favor.
Sim, o museu começa a sentir a necessidade de comunicar o seu acervo, né? De comunicar aquilo que ele tem para oferecer de produção de conhecimento para a sociedade. E aí é que entra a questão da educação, porque é a educação que vai encontrar os meios de fazer isso, né? De como fazer essa aproximação e de como fazer a divulgação, a difusão desse conhecimento. Isso é trabalho de educador, que não é apenas o replicador, o multiplicador desse conhecimento, ele também é um produtor de conhecimento. E aí é que vem toda essa questão do pessoal de museu que trabalha no setor de educação, né, como a Jocasta estava falando. Então, é aí que os museus começam a sistematizar um serviço educativo. E isso aí vai desencadear, porque cada museu tem o seu acervo. Então, o trabalho do museu passa a ser cada vez mais multidisciplinar. Né, os museus precisam ter uma equipe multidisciplinar e que depende do seu acervo. Então, se é um museu de ciências naturais, ele vai precisar do pessoal da área de ciência, que é o pesquisador. Então, o museu, ele envolve a pesquisa, ele envolve a documentação, o trabalho de restauração do acervo, né, de curadoria, e o trabalho educativo, né, que é praticamente a ponta do iceberg, é por onde esse conhecimento vai escoar, né? Então, essa relação com a escola, com as academias, é extremamente necessária.
Isso que tu estavas comentando, Janice, eu achei interessante, assim, uma das coisas que você falou, que é justamente ele é um educador, né? Então ele não está ali, por exemplo, somente para transmitir um conhecimento que já está dado. Ele não vai, por exemplo, ler um papel ou ficar transmitindo aquelas mesmas informações repetidamente para diversos públicos. Enfim, ele é também um produtor de conhecimento, como tu mesmo falaste. E então nisso eu acho que levanta uma questão em relação a como é que é a formação, né, dessa pessoa. Quem é esse profissional que pode justamente atuar, ser um agente ativo de promoção do conhecimento a partir desse patrimônio museológico, dos acervos científicos, enfim, como é que esse profissional deve se portar, deve agir diante dessa riqueza cultural que a gente tem no mundo, né? Mas para ele ser também um agente de estímulo, de instigar aquele público a conhecer melhor aquela história, aquele acervo, enfim, como é que vocês veem esse papel desse profissional que vai ser esse agente da educação por meio do museu?
Primeiro que eu acho que ele precisa ter a formação na área de educação, e ele precisa de formação na área específica também, ter essa formação na área específica do conhecimento com o qual o museu trabalha, né? Por exemplo, o museu de arte, o educador tem que ser da área de arte, né? Tem que conhecer a arte, porque como é que ele vai? Ele não é guia, né? O guia de turismo, ele pode ser qualquer pessoa que aprenda a dar informações sobre aquele bem, sobre aquele patrimônio, mas esse trabalho educativo, ele não é só de transmissão de informação. Então, precisa ter formação, sim.
Jocasta.
Essa formação, além dela ter essa ligação com a formação inicial, que é essa primeira formação que teve, seja na área que essa pessoa teve, seja na área da museologia, que é extremamente importante, seja nas áreas diversificadas, como a artes visuais, no caso de um museu de arte, ou uma pessoa ligada à ciência e tecnologia para museus de ciência, é importante que essa pessoa tenha em mente, eu acho que uma das perspectivas mais principais que a gente tem que ter nos museus, que é a da interdisciplinaridade e da multidisciplinaridade. Eu acho que hoje nós temos um conteúdo extremamente fragmentado. A gente trabalha com práticas extremamente fragmentadas e a ciência, ela se coloca muito distante da arte, assim como a arte às vezes coloca a ciência muito distante. E ao invés de nós olharmos para esse conhecimento como um todo, ao invés de tentarmos fragmentar ele. Então essa formação, além de ser uma formação específica, ela tem que ser uma formação interdisciplinar. Porque esse profissional que atua em museu, seja ele um museu que trabalha com a divulgação científica, com a educação ambiental, esse profissional tem que ter em mente o conhecimento científico e tem que querer divulgar o que a humanidade produziu como um todo também. Claro que com as suas especificidades, óbvio, levando em consideração temáticas principais, mas ele tem que direcionar esse, digamos, a condução desse conhecimento por meio da interdisciplinaridade.
Janice?
E assim, o museu, eu acho que ele tem um profissional específico da área, que é o museólogo, que é o articulador desse processo interdisciplinar. Que isso é muito importante também. Eu acho que a formação do museólogo é exatamente a formação desse articulador interdisciplinar do que é necessário dos profissionais que atuam no museu, né? Que, de qualquer maneira, tem que ser uma equipe multidisciplinar. E aí, na relação com a escola, com a academia, o professor que está lá na escola, que às vezes é muito comum, quando eu trabalhei muitos anos em museus, né? Criei vários projetos, coordenei vários projetos, que exatamente promovia essa relação com a escola. O que a gente via muito também era o professor, por não ter o domínio do conhecimento específico daquele acervo, não sabia muito qual o sentido de levar seu aluno para um museu. E o museu é uma fonte primária de conhecimento. Então, ele é importantíssimo para esse professor, se ele souber. Então, a formação continuada, e aí onde é que está a questão da política pública educacional, que hoje diz, entre aspas, que faz formação continuada dos professores, mas essa formação continuada, ela carece de muitas coisas, e uma delas é essa, que o professor tenha também na sua formação continuada essa possibilidade de buscar conhecimento nas suas fontes e saber transmitir ou conduzir o seu aluno também para esse conhecimento. Então, ainda é na década de 90 o que eu vou falar aqui, mas em 1998, quando nós estávamos criando ainda o sistema de integrado de museus do Estado, nós criamos um programa lá chamado Interação Museu-Escola. Não foi só o sistema de museus que criou, nós fizemos uma parceria com a SEDUC, com a Secretaria de Educação do Estado, e nesse projeto, os professores, então, a maioria dos museus são museus de arte, né? E a gente conseguiu fazer uma parceria para que os museus de arte, de história, os professores de arte, de história e letras de outras áreas afins passassem na sua semana pedagógica de formação do início do ano de janeiro, passassem uma semana dentro dos museus com a gente, conosco, né? Profissionais dos museus, conhecendo os acervos, as possibilidades pedagógicas dos museus. E ali ele já saía com uma proposta para trazer os seus alunos dentro do seu programa da disciplina, dentro daquilo que eles achavam que eles mesmos criavam seus próprios projetos. E aí já fazíamos ali um agendamento dessas escolas e as escolas vinham. Nós conseguimos fazer isso por alguns anos, né? Foi muito interessante. E eles, quando era em dezembro, voltavam para dar um feedback, um retorno de como tinha sido, o que é que precisava melhorar, quais as situações que se apresentaram, resultados daquela ação, daquilo que eles tinham feito dentro dos museus. Isso foi muito interessante para que eles tivessem também esse conhecimento, porque qual o sentido? Essa visitação ao museu, ela precisa ter sentido, fazer sentido para o aluno, para o professor também.
Quer acrescentar, Jocasta?
Sim. É uma das problemáticas hoje que a gente encontra com essa parceria, na tentativa dessa parceria com as escolas, é que muitas vezes a escola ela já sabe da importância que uma instituição museal tem como ambiente de aprendizagem, como ambiente não formal de aprendizagem, mas mesmo assim muitos ainda encontram no museu uma aula passeio de cunho de entretenimento, de lazer, para tirar o aluno um pouco do ambiente formal, e sem apresentar essa justificativa para os alunos, porque nós estamos levando vocês a um ambiente diferenciado de aprendizagem, o que vocês vão ver, como vocês podem relacionar isso com o que está sendo produzido dentro da sala de aula, com o que vocês estão construindo dentro da sala de aula, qual é a linguagem que vocês vão conseguir construir, qual é o diálogo que vocês vão construir com o que está sendo visto em sala e o que vocês estão vendo num ambiente não formal. Isso ainda é uma dificuldade muito grande para a gente, seja nos próprios museus que são externos à universidade ou iniciativas de extensão que tem essa perspectiva museal. Isso ainda é muito complicado de aproximar. É aproximar essa perspectiva de aprendizagem dentro do espaço museal.
Mas aí a dificuldade é no sentido de que a escola ou os professores não fazem justamente essa ligação, essa interação mais prática, dessa prática que eles vão ter no museu com as disciplinas, ou é alguma outra dificuldade, assim, por exemplo, no sentido de desconsiderar o valor daquele patrimônio de forma mais prática? Qual é o desafio que você identifica?
São diversos fatores, né? Nós não temos como apontar um culpado para os crimes que acontecem em torno de um patrimônio desse. Isso são diversos fatores. A formação inicial é uma delas. Nossa formação inicial é extremamente disciplinar, extremamente rígida. Não valoriza, às vezes, outros tipos de conhecimento, outros tipos de abordagem pedagógica. Isso também tem a ver com a formação continuada, como a Janice falou. Essa formação continuada, ela tem um papel extremamente importante na formação dos professores que já estão desempenhando sua função nas escolas. Isso também tem uma parcela na universidade que às vezes se distancia muito da escola. Nós fazemos as pesquisas com a escola muitas vezes e não retornamos para falar para a escola quais foram os resultados, como a gente pode auxiliar, como a gente pode encontrar soluções para os problemas existentes ali e tentar auxiliar a escola da melhor forma possível. Então, não temos um culpado, são pequenas coisas que estão evoluindo aos poucos na tentativa de chegarmos a um ponto comum e evoluirmos esse processo de aprendizagem. Então, mesmo sendo esses diversos fatores, eu sou otimista ao ponto de dizer que isso está melhorando aos poucos, essa visão está mudando e que esses processos eles estão extremamente graduais. Mas essa questão de não ver mesmo o espaço museal como um espaço de aprendizagem, isso é uma coisa que pincela bem no eixo da formação do professor mesmo.
Por outro lado, os profissionais educadores de museus também precisam ter essa formação continuada, precisam compreender também o seu papel nesse processo, que também é muito importante, né? Ele não está ali para fazer o papel de guia, de ser o informador do acervo. Ele também tem que buscar construir uma praxis, que é a prática fundamentada. Ele é um construtor de conhecimento ali dentro também, né? Ele não é só o difusor do conhecimento. Então, eu hoje vejo essa necessidade muito forte de ambas as partes. São muitas as questões que se colocam para os dois lados, tanto do museu, como da escola, como da academia, né?
E a Jocasta comentou um termo, acho que é importante nesse sentido, que ela falou de educação não formal, né? Espaços não formais. Eu não sei se seria essa a definição, né? Mas, por exemplo, a gente pode pensar a escola como espaço formal. Você tem lá uma rotina, você tem um plano pedagógico, você tem uma avaliação, por exemplo. E no museu, quando você promove uma ação educativa, o que a gente está buscando, então, no museu, já que ele é um espaço de educação não formal, um espaço não formal de ensino? O que a gente está buscando, então? Já que não é uma avaliação, não está valendo um currículo, não está valendo um certificado, o que está valendo ali no museu, enquanto prática educativa?
O Moacir Gadotti tem um texto maravilhoso que o título é Educação Formal, Educação Não Formal. E ele faz muito bem essa diferença nesse texto, que ele diz que a educação formal, ela é aquela que está nas academias e nas escolas, e é uma educação que, para além de ser sistematizada, ela é hierarquizada, ela tem um currículo, ela tem um programa, ela tem avaliação, ela tem nota, ela tem um sistema todo que precisa ser cumprido e que nem sempre é definido por todos os envolvidos na prática educacional, né? Às vezes é um programa que vem
de cima para baixo, né?
De cima para baixo. Os espaços culturais, eles praticam uma educação não formal que não está sujeito a essa hierarquização, mas ela tem que ser sistematizada também, segundo Gadotti. E eu concordo plenamente com ele. Quer dizer, não é porque é um processo educacional fora desse sistema que ele não tenha que ser sistematizado no sentido de que tenha que ser uma prática educativa também fundamentada. Então, é nesse sentido que eu penso que é a diferença entre a educação formal e a educação não formal que se dá nos espaços culturais.
Jocasta.
E isso que a Ginice falou é extremamente relevante, porque a gente tem na escola um ambiente sistematizado, temos um currículo que muitas vezes os próprios professores têm muita dificuldade de flexibilizar esse currículo. Então, no museu a diferença é essa. Eu acho que a rigorosidade da aprendizagem, ela continua sendo a mesma. Nós temos um intuito, nós temos uma perspectiva educativa, nós temos um objetivo maior ali no museu. Mas o que diferencia é que as nossas práticas, elas tendem a ser flexíveis e elas têm que ser colaborativas, elas têm que ser dialogadas com o público, elas têm que contribuir também com o público, com as suas realidades, aqui no caso da Amazônia, trazer perspectivas mais voltadas para a Amazônia, para as práticas dos museus, porque também não basta fazermos importações de conhecimento produzido no mundo, trazer para a Amazônia e tentar forçar esse conhecimento de alguma forma aqui. Tem que ser dialogado, nós temos que investigar nossas próprias inquietudes da região, e o museu, ele atua muito bem nisso, principalmente quando ele é utilizado na parceria com as escolas, né? Eu acho que é bem interessante pontuar isso.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Ensina. Hoje estamos falando sobre museus educativos, a relação entre o museu e a educação, como esse espaço pode ser um promotor da educação, do ensino, do acesso ao conhecimento. Recebemos hoje a Janice Lima, que é técnica cultural da Fundação Cultural de Belém, e também a Jocasta Caldas, que é pós-graduanda do programa de pós-graduação em docência em ciências e matemática aqui da UFPA. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Ensino. Você está ouvindo UFPA Ensino.
Estamos de volta com o programa UFPA Ensino, que hoje está falando sobre a relação entre museu e educação, mostrando os desafios dessa relação, também possibilidades para aproximar esses dois espaços. Recebemos hoje a Janice Lima, que é técnica cultural da Fundação Cultural de Belém, e ela também é doutoranda do programa de pós-graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da UNAMA. Também estamos recebendo a Jocasta Caldas, que é colaboradora do Museu Interativo de Física aqui da UFPA e também é pós-graduanda do programa de pós-graduação em docência em ciências e matemática. Agora, a gente já discutiu alguns pontos, eu acho, gerais no bloco passado. Agora, eu queria alguns exemplos, assim, algumas dicas ou sugestões de vocês para como entender isso de uma forma mais prática. Quais são as atividades pedagógicas que podem ser desenvolvidas dentro de museus? Quais iniciativas vocês conhecem? O que a gente pode, assim, ter uma noção para a gente até estimular, pensar, repensar as práticas dos museus ou as práticas das escolas, como aproximar esses dois espaços? Janice?
Bom, nessa área de educação em museus, eu tenho a experiência do Sistema Integrado de Museus, que, como eu já falei, relatei um pouquinho, né? A gente criou vários projetos lá. E assim, não existe e nem deve existir um método ou um modelo. É, acho que cada museu ele tem que ir construindo seus modelos, seus métodos, as suas práticas. Mas nos museus que a gente trabalhou, e eu sou da área de arte, né, então, de artes visuais também, então a gente trabalhou muito trazendo a proposta triangular, sistematizada pela professora Ana May Barbosa e que trabalhou com isso, experimentou essa abordagem triangular.
O que é essa abordagem?
Que eu vou explicar agora. E ela experimentou isso no museu da USP, que ela foi diretora há muito tempo lá. Então, a abordagem triangular, ela diz o seguinte, ela é calcada em um tripé, que é a leitura, a contextualização e a releitura das obras de arte. Isso é uma coisa que, assim, virou meio que polêmico, alguns aceitam, outros não aceitam e tal, e a princípio as pessoas diziam que isso era uma metodologia. A Ana May corrigiu isso em vários artigos dela, ela corrigiu essa ideia, ela disse que é uma proposta, né, muito abrangente, é uma abordagem. Você, para entender a arte, você precisa ler a arte. Uma imagem se lê, uma exposição se lê, é como um texto. Né? O curador vai lá e monta, ele pega a coleção de um museu, uma parte do acervo do museu, e ele escolhe o que ele vai expor. Né? E ele faz uma leitura dessas obras no espaço, ele constrói um texto. E quando o público vai ver essa exposição, o que ele faz é tentar ler, entender que texto é esse, o que é que está posto aí. Então, essa ideia de leitura, de contextualização, essa leitura não pode ser só a informação sobre a obra, porque essa obra é do artista tal, ela significa tal. Primeiro que não é bem assim, né? Uma obra, ela te propõe várias interpretações, e essas interpretações dependem muito do conhecimento que você tem sobre o assunto. Né? Então, é aí que está, e a Jocasta falou uma coisa muito importante, que em todas as experiências educativas em museus, acho que a base do processo é a dialógica. Esse conhecimento se dá no diálogo. Então, a proposta triangular, ela propõe isso, um diálogo, que é permitindo o processo de leitura do que está exposto. Essa leitura tem que ser contextualizada historicamente, teoricamente. E ela propõe um terceiro ponto, que é a releitura desses processos. Que aí é algo que pode acontecer ou não dentro de um museu, que são as várias práticas que se pode fazer a partir que o professor pode, inclusive, a partir daquilo, levar e fazer na sua sala de aula uma releitura daquilo que o aluno viu lá. O que a releitura é uma nova criação a partir do que ele conheceu, do que ele estudou dentro do museu.
Ok, Jocasta.
Falando mais sobre os museus de ciência, desenvolvemos várias práticas que estão relacionadas a esses espaços. As exposições interativas mediadas, elas estão muito presentes no contexto, porque nós trabalhamos com equipamentos interativos que têm um cunho histórico. Então, nesses experimentos, nós fazemos as abordagens, apresentamos o equipamento para os estudantes, para os visitantes. Nós fazemos isso em apresentações internas, no espaço onde esses materiais ficam. Assim como, por esses materiais serem réplicas, nós levamos eles às mostras, às feiras, aos eventos. Então, além dessas exposições internas, essas apresentações internas que nós fazemos, nós também fazemos as apresentações externas e de forma com que o público interaja com esses equipamentos, que ocorra a interação com esses equipamentos e que, além disso, ocorram ali interações discursivas, ou seja, o espaço que a gente desenvolve, que a gente tenta desenvolver nas nossas práticas, é um espaço para que os alunos não se sintam acanhados de expor as suas ideias e de relacionar ela com as ideias que nós também estamos colocando ali. Então, nós tentamos utilizar também essa questão da interação, a interatividade, a interação discursiva, que são os diálogos entre eles e com o mediador, e a contextualização do conhecimento que é apresentado ali.
Janice, uma coisa que tu falaste, acho que foi até em off, antes da gravação, você falou que participou desse processo de elaboração, de construção do que hoje é o Sistema Integrado de Museus, que é uma série de espaços públicos, né, gerenciados pelo próprio Estado, que tem aí coleções diversas, né, principalmente voltadas à arte. E aí há projetos, como você mencionou aí, de relação, né, com as escolas, também a maioria públicas aqui na nossa região, né. Janice, agora eu queria que você comentasse um pouco de como essa relação pode também ser uma promotora de uma outro conceito fundamental, que é a educação patrimonial, né? Porque além de ali ser, por exemplo, um espaço onde está uma série de obras ou de materiais, objetos que remontam à história, é também necessário despertar nesse público, nesse aluno, o desejo de atuar pela preservação, de reconhecer aquilo como um instrumento de memória, né? Como é que você vê essas duas áreas promovendo justamente esse valor fundamental hoje, que é a educação patrimonial?
Aí já temos uma outra questão, que é o processo de patrimonialização, que aí para você trabalhar educativamente com isso, você tem que conhecer as leis de patrimônio, você tem que conhecer além do patrimônio, né? Você tem que conhecer as leis que regem esse processo de patrimonialização. E aí eu tive uma outra experiência que foi muito importante, muito gratificante, tanto quanto do sistema de museus, que foi trabalhar no Museu Paraense Emílio Guelde, que eu trabalhei no período lá de 2002 até 2012. E aí eu fui para lá para exatamente criar programas, projetos de educação patrimonial voltados para a arqueologia. Então, quer dizer, um outro conhecimento muito específico. Então, o primeiro projeto que eu elaborei foi para Canaã dos Carajás. Existe um decreto, é uma portaria, aliás, a portaria 230 do IPHAN, que diz que toda pesquisa arqueológica em áreas de grandes empreendimentos tem que ter um trabalho de educação patrimonial com a população. Então, o Museu Guelde ia realizar uma pesquisa arqueológica, coordenada pela doutora Edith Pereira, lá em Canaã dos Carajás, na área do projeto Serra do Sossego, e precisava ter esse projeto de educação patrimonial. E aí que vem o grande desafio, porque como trabalhar com uma população de uma cidade, né? Então, a primeira, por isso que eu falei lá no início, assim, a sistematização de um programa de educação museal, educação patrimonial, é um processo que você tem que construir, né? Então, eu tive que pensar quem é essa população, quem é que está lá, quem é esse o morador de Canaã dos Carajás, aonde vai acontecer isso, né? Uma pesquisa arqueológica que muito provavelmente em algum momento o arqueólogo vai ter que entrar na casa de alguém e fazer uma escavação no quintal da casa da pessoa. E que essa pessoa talvez se depare com um caco de cerâmica e pergunte assim, mas para que é isso? Ou então não permita que o arqueólogo entre para fazer, porque ele vai pensar que aqui deve ter ouro, alguém tá vem escavar, porque, né? Essas coisas que é possível de se pensar. Então eu fiz duas viagens de 15 dias cada uma, conhecendo Canaã dos Carajás, a sua história, quem eram aqueles moradores. E aí eu descobri que a gente chama de pesquisa de percepção cultural ou pesquisa exploratória, né? Eu fui explorar esse campo para poder compreender que programa de educação patrimonial eu poderia implantar ali, criar ali. E aí eu fui descobrir que Canaã dos Carajás era uma cidade que, na década de 80, por ali passaram muitas pessoas vindas de diversos lugares do Brasil, explorando manualmente o ouro da Serra do Sossego. Depois, houve uma tentativa de implantação de reforma agrária e 3.555 pessoas, famílias, foram colocadas lá e abandonadas. Então, muitas dessas pessoas morreram, né, por malária, por várias doenças, porque foram colocadas ali e ficaram lá à míngua. Ainda era a região de Marabá, essa área. E muitas foram embora, desistiram de ficar. Então, quando eu estive fazendo a pesquisa de percepção cultural para poder elaborar o projeto, eu descobri que ainda restavam no município de Canaã dos Carajás 55 famílias oriundas desse período da implantação, né? E que foram essas famílias também que participaram do processo de tornar a Canaã dos Carajás uma cidade, né? Um município. E essas pessoas, inclusive, participaram de um plebiscito para discutir que nome seria o nome do município. E assim eu fui descobrindo toda a história, fui descobrindo quem eram essas 55 famílias que ainda restavam por lá. Fui descobrir que ainda tinha pessoas de várias partes do Brasil. Eu disse, meu Deus, se eu não criar nesse programa de educação patrimonial um trabalho de interculturalidade, fui descobrindo os problemas de dificuldade de lidar uns com os outros, preconceito, porque o maranhense é isso, o goiano é aquilo, e ali eles estavam convivendo há tanto tempo ali e com essas dificuldades. E aí, se eu não criar dentro desse programa, trabalhar primeiro um processo de interculturalidade com eles, eu não vou conseguir fazer com que ele entenda a importância, né, desse patrimônio arqueológico que está aqui, né, embaixo da casa deles, próximo deles. E aí foi assim que eu fui criar esse projeto. E aí eu criei um projeto de pesquisação de educação patrimonial, porque ao mesmo tempo em que a gente agia, fazia ação patrimonial, eu também estava pesquisando, fazendo processo de pesquisa de percepção cultural com essas famílias que eram as pioneiras do município. E é interessante porque quando a gente planeja um projeto, mesmo fazendo todo esse processo de percepção cultural e tudo, também você planeja coisas que lá na frente você vai ver que não tem sentido fazer. E, por exemplo, eu tinha colocado no projeto que eu ia criar um caderno de educação patrimonial para colocar nas escolas, para isso ser trabalhado depois com os professores, sobre o patrimônio arqueológico. E como era um projeto de pesquisação, ele era bem aberto e tudo o que ia acontecer era discutido. Nós trabalhamos com 211 moradores de Canaã dos Carajás. Tinha um grupo de 80 crianças, aí tinha um grupo de adultos leigos e um grupo de professores. Resultado, quando a gente botou essa história na balança, o projeto vai ser assim... O morador se levantou e disse assim: olha, Janice, muito bom, tarará, a gente vai participar, mas esse caderno aí de educação patrimonial, a gente não quer isso não. Sabe o que é que a gente quer? A gente quer contar a história de Canaã. A gente quer um livro contando a história de Canaã. Aí eu disse, então tá. Então acabou o caderno de educação patrimonial. O livro é um livro de educação patrimonial, mas é o patrimônio Canaã dos Carajás.
A partir da memória deles.
A partir da memória deles. Por isso que eu digo, não existe uma fórmula, não existe um caminho, existe uma praxis, né, que você vai construindo.
Mas aí, pelo menos do teu relato, eu acho que dá para destacar pelo menos duas coisas. O primeiro é o conhecimento do local ou daquele patrimônio que você vai trabalhar. E o segundo é justamente esse diálogo, construir formas de diálogo justamente com as pessoas que você quer atingir ou que são o seu público, não é isso?
E aí só um outro projeto que já foi em Parauapebas e a gente trabalhou com duas vilas lá na Serra Floresta Nacional Tapirapé-Aquiri, a Vila Paulo Fonteles e a Vila Sansão, e também a área urbana de Parauapebas. E quando a gente trabalhou com essa questão do patrimônio arqueológico, que eles começaram a ver o que era salvo nas pesquisas arqueológicas e começaram a ver os artefatos de cerâmica que eram encontrados, um grupo de pessoas começou a demonstrar o interesse em ter esse conhecimento da cerâmica, porque eram artesãos e queriam fazer isso como artesanato, né? Com a intenção de dar uma identidade para Parauapebas, de buscar uma identidade original de Parauapebas, né? Nesses antepassados. E foi muito interessante que se formou um grupo chamado Mulheres de Barro, que hoje alavancaram um trabalho muito interessante, criaram, hoje elas têm o Centro Mulheres de Barro lá em Parauapebas, e que trabalham com a cerâmica e usam essas referências arqueológicas, estudam essa referência arqueológica e mais, elas estão fazendo um trabalho de educação patrimonial com as comunidades lá em Parauapebas. Então é um trabalho assim, muito interessante, que vai para além daquilo que você projetou, não é? É um trabalho de educação, né? Que a educação é para isso, né? Para você, não é só transmitir um conhecimento aqui e que ele se cristaliza ali, mas ele tem que ser esse propulsor da vida humana, do que ela pode fazer com esse conhecimento para sua vida.
É um papel de empoderamento da comunidade. Exatamente. Que tu faz, né?
Com certeza deve ser um trabalho recompensador, né, nesse sentido também. Jocasta, como a gente já mencionou, tu és colaboradora do Museu Interativo de Física aqui na UFPA, né? E ele é um espaço que ele atua justamente num outro aspecto fundamental, que é a divulgação científica, né? Você estava falando anteriormente dessa questão da interação, né, com os alunos, com os professores, na construção desse conhecimento. Agora, assim, ele também sendo um espaço que tem essa proposta, ele com certeza também quer aproximar mais estudante do que é o universo científico, de repente aproximar dessa produção de conhecimento tão rica que a gente tem aqui na universidade. Como é que vocês têm atuado justamente nesse sentido, para que ele não seja, por exemplo, visto só como um espaço em que você vai ver uma experiência laboratorial daquele conteúdo, vamos dizer, de energia ou de movimento que você viu numa aula de física, por exemplo, na escola? Como é que vocês se propõem também a mostrar um novo tipo de conhecimento que não é aquele que está no livro ou que vai ser cobrado no Enem, enfim, como é que vocês se propõem a isso?
O desenvolvimento das atividades, eles também foi um processo gradual ao longo dos anos. Ele surgiu, o Museu Interativo da Física surgiu em 2008 com uma proposta interdisciplinar para as ciências, né, para ensinar física especificamente. Então a gente tem tenta ali, por meio dos equipamentos que a gente apresenta, utilizar as abordagens mais interdisciplinares possíveis. Então, a gente explora as perspectivas dos equipamentos, principalmente visando a história e a filosofia da ciência. Então, o estudante que não tem muito apreço, digamos assim, pela ciência, pela matemática, por essas questões, a gente tenta fomentar a curiosidade científica dele por meio de outros caminhos, que é o caminho das ciências humanas, das ciências biológicas. Então, a gente tenta trazer esse aluno para o interesse científico dele a partir dessa abordagem interdisciplinar mesmo. Então, o que diferencia essas práticas que a gente faz do conteúdo curricular, de fato, que eles veem nas escolas? O que diferencia é basicamente esse processo interdisciplinar e as abordagens metodológicas que a gente constrói na iniciativa. Além das exposições interativas, nós fazemos oficinas de construção de experimentos de cunho histórico com material de baixo custo. Então, a gente consegue construir pequenos equipamentos com material de baixo custo, não apenas para construir, para experimentar e para observar um fenômeno e explicar esse fenômeno, mas sim para induzir nesses alunos a formação de um espírito científico, para eles saberem que os cientistas dos quais nós estamos tratando e apresentando ali são tão reais e tão humanos quanto todos nós que vivemos hoje. Então, quando nós falamos de um cientista que viveu em 1500, eles acham que é uma realidade extremamente distante, que é uma pessoa extremamente genial e que eles nunca poderão desenvolver um feito tão importante para a comunidade quanto um cientista desse. Então, esse processo de empoderamento do aluno, para o aluno também saber que ele também pode ser um cientista, ele também pode estar imerso na cultura científica, que essa cultura científica e tecnológica também faz parte do cotidiano dele, é uma das tentativas que a gente permeia a nossa prática do dia a dia, para poder eles entenderem esses conceitos científicos de forma diferente do que eles veem nas escolas, no caso.
Vocês têm dois públicos de alunos, né? Tanto esses alunos das escolas da educação básica, mas também os alunos aqui dos cursos de licenciaturas, né? Que atuam lá no museu. Como é que é o papel, por exemplo, desses alunos aqui da graduação, da pós-graduação que estão atuando lá também?
Nós atendemos um público que é amplo. A gente atende um público geral, em mostras principalmente, atendemos crianças, a faixa etária varia muito, atendemos crianças, jovens, idosos, a gente tem um público muito vasto, porque as nossas atividades são feitas também em praças, em centros de exposições, então a gente trabalha com um público bem amplo. Aqui na universidade, a gente trabalha, a contribuição acadêmica, eu posso falar pela minha experiência, vem diretamente na formação dos alunos. Hoje, principalmente nesse período mais recente, nesses dois últimos semestres, nós temos diversificado as bolsas de monitoria do projeto. Hoje nós contamos com bolsistas de cinema e audiovisual, para trabalhar a divulgação científica também por meio de mídias. Nós contamos com alunos de geofísica, alunos da psicologia, alunos da física, da química, de ciências naturais. Então, a gente está atingindo um público de graduação muito amplo hoje e sempre visando o que eu ratifico aqui, a interdisciplinaridade. É tentar trazer todos esses pares da universidade para dialogar. E as contribuições são inúmeras para os que vão ser futuros professores na questão da didática em sala de aula. Eles aprendem desde cedo a lidar com o público, porque no nosso curso, a teoria ela fica extremamente distante da prática por vezes, ou seja, nós aprendemos a fundamentação teórica, nós aprendemos a fundação vinculada à pedagogia, e no momento da prática não conseguimos associar o que nós aprendemos em disciplinas pedagógicas com a prática de sala de aula. Teoricamente aprendemos a lidar com turmas homogêneas de alunos idênticos num espaço idêntico, e no museu não. No museu, esse aluno de graduação, esse futuro professor, ele já tem esse contato com essa turma que é extremamente heterogênea, já olha os alunos como indivíduos que têm as suas personalidades próprias e as formas de alcançar esses alunos por meio das abordagens metodológicas que a gente apresenta, da experimentação, da interação discursiva. Então a gente tenta fazer ampliar esse público. Então as contribuições acadêmicas estão na formação inicial, na formação continuada de pessoas que hoje fazem pós-graduação, assim como eu e assim como outros que participaram do projeto também estão em pós-graduação. A universidade também tem ganhado com essas iniciativas de extensão. O Museu Interativo da Física, ano passado, 2016, a gente conseguiu uma publicação numa revista 1, que é a Revista Brasileira de Ensino de Física, falando sobre as práticas do museu. Isso é muito importante para fomentar, não só na Amazônia, como em todo o território nacional, práticas de museus, principalmente museus que estejam vinculados à extensão universitária também, que é um caminho mais prático, né? Temos muitos profissionais na academia que podem trabalhar de forma colaborativa em prol de um ideal, que é a divulgação científica, no caso. caso do Museu Interativo da Física.
Gente, muito bacana conhecer as iniciativas, os trabalhos em que vocês já estiveram envolvidas. Agora, vocês duas estão na pós-graduação. A Janice está fazendo o doutorado e a Jocasta também está no mestrado, não é isso? No Instituto de Educação Matemática e Científica. E aí eu queria saber, os museus também estão fazendo parte dessas pesquisas que vocês estão desenvolvendo agora na pós-graduação? Qual é a perspectiva que vocês estão trabalhando? O que a gente pode, em breve, conhecer desse trabalho que vocês estão fazendo na área da pesquisa? Janice.
Bom, o meu trabalho, a minha tese, claro, sempre vai contribuir com essa questão do museu, da educação. A minha tese, eu vou estar falando um pouco exatamente dessa minha experiência, né? Na verdade, eu estou falando de território, de territorialização, de imigração. Estou falando de mim como imigrante que veio para o Pará, estou falando de uma fotógrafa chamada Paula Sampaio, que também veio e que nos encontramos aqui e que conhecemos outros imigrantes, por onde andamos nesses projetos de educação patrimonial do Museu Guild. Então, não deixo de estar buscando isso e reestudando, revendo tudo isso que eu já vivi, né, dentro desse processo. E o programa, ele é interdisciplinar e, por si só, já está me colaborando muito com isso, com esse aprendizado, com esse rever todas essas teorias, todas essas questões da cultura, do patrimônio e, consequentemente, de museus também, né?
Ok, Jocasta.
A minha pesquisa de mestrado, ela está totalmente relacionada à minha prática desde o início, por trabalhar no Museu Interativo da Física desde 2009, ter passado por outras experiências de pesquisa ao decorrer dos anos aqui na UFPA. O meu foco de pesquisa está voltado para a divulgação científica, mas mais do que isso, o Museu Interativo da Física me inquietou quanto a como a divulgação científica pode contribuir com a formação inicial dos professores de ciências, de licenciaturas da UFPA. Então, o mestrado que eu estou desenvolvendo, que eu estou fazendo, ele está vinculado a eu pesquisar sobre a minha própria prática. É um mestrado profissional do programa de pós-graduação em docência em ciências e matemática do Instituto de Educação Matemática e Científica da UFPA. Então, o objetivo maior é eu relacionar como a divulgação científica pode estar contribuindo para a formação inicial de professores de ciências.
Gente, estamos chegando no final do programa. Eu queria, na verdade, encerrar com algumas dicas, sugestões de vocês. Vocês falaram aqui de alguns teóricos, de algumas propostas que podem ser aplicadas. Que sugestões, por exemplo, de leitura ou de projeto vocês deixariam para a gente aprofundar o nosso conhecimento sobre essa relação entre museu e educação, a escola? Alguma dica de um livro ou indicação de leitura? O que vocês deixariam para o final desse programa?
Olha, eu gosto muito do Varrini, que faz uma discussão bem interessante sobre museus, principalmente sobre os ecomuseus, os museus de educação ambiental. Varrini é maravilhoso, né? Mas a gente tem também um brasileiro que eu considero maravilhoso, e que é o Mário Chagas. E o Mário Chagas, ele discute tanto essa questão da educação em museus, como também discute esse processo de patrimonialização da cultura, que eu acho também muito interessante. Tem uma pessoa também, um autor que eu gosto muito, que é o Francisco Chagas, eu acho que é Rego, o final do sobrenome eu não estou lembrada agora, mas ele é da área de história e foi diretor do Museu do Ceará, se eu não estou enganada, e tem um livro muito bacana que esse todo educador de museu tem que ler, que é A Danação do Objeto, que vai falar exatamente do objeto museal e do processo de educação com esse objeto, né? E é bem Paulo Freireano, que eu sou também, né? E fala desse processo dialógico e de muita coisa que eu falei aqui, tem muito a ver com ele. Eu não me lembro o sobrenome do autor, mas A Danação do Objeto é um livro, assim, ele já esteve, acho que, duas vezes aqui em Belém. Numa delas, ele falou lá na Igreja de Santo Alexandre, nós convidamos professores. É bem interessante o trabalho dele.
Obrigado, Janice e Jocasta.
Eu acho que um movimento que tem sido muito feliz nessa relação da educação e museus são as pesquisas que têm sido feitas pela professora Marta Marundino, da Universidade de São Paulo. Ela tem um livro que é um apanhado de artigos, que é Educação e Museus, o Caráter Educativo em Museus, que é muito interessante, que apresenta diversas pesquisas, diversas perspectivas sobre a educação nesses espaços, tanto em ambientes museais de forma mais geral, mas mais especificamente em museus de ciência. E para divulgação científica, científica, mais especificamente, a professora Luísa Medeiros Massarani, que é da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que tem diversos artigos e diversas publicações que tratam a divulgação científica para o público infanto-juvenil, bem como sobre a história da divulgação científica. É uma pesquisadora que é consolidada, é uma das pesquisadoras que tem bolsistas de produtividade do CNPq nessa área de divulgação científica. Ganhou o prêmio José Reis de divulgação científica no ano passado. Então, essa área de divulgação científica tem sido consolidada no Brasil e cada vez mais na figura e na pesquisa desses pesquisadores dessas universidades.
Também obrigado, Jocasta. Muito obrigado pela participação de vocês duas, pelos esclarecimentos, por estimular aqui o debate, pelas sugestões. Enfim, foi um programa muito estimulante. Muito obrigado pela participação de vocês.
A gente que agradece o convite.
Então agradeço mais uma vez a participação das nossas convidadas, Janice Lima, que é técnica cultural da Fundação Cultural de Belém e também pós-graduanda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da UNAMA. E também agradeço a participação da Jocasta Caldas, que é colaboradora do Museu Interativo de Física e também faz mestrado no Programa de Pós-Graduação em Docência em Ciências e Matemática aqui na UFPA. Eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Erlane Santos, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.